Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos iniciando mais uma sessão de terapia, agora às quintas-feiras, às 9 horas da manhã, ao vivo aqui na macradio.com.br e também live aqui pelo meu Instagram, Psi Daniel Furtado. Sejam muito bem-vindos. E como o nome diz, né, sugere, né, a ideia é fazer uma sessão de terapia, né? É uma sessão de terapia em grupo. Com você que está em casa, com você que está acompanhando aí pela MAC, para a gente conversar um pouco sobre assuntos aí do nosso cotidiano, assuntos que afetam a nossa vida, né? Hoje eu vou trazer um tema, que está relacionado ao cansaço, né? A sociedade do cansaço, que vai ser parte, né, dessa minha fala. Vai estar sendo baseada aqui por esse livrinho. É um livrinho em termos de tamanho, mas que tem um baita de um conteúdo. Trouxe para mim aí muitas reflexões e tem causado reflexões, tem provocado reflexões na área da filosofia, da psicologia, para todas aquelas pessoas que estudam o comportamento. Então, a ideia desse nosso papo de hoje, ela iniciou depois que eu terminei a leitura aqui do Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano. E à medida que eu fui lendo, eu fui percebendo como isso, como que ele fala no livro, está no nosso cotidiano. Como que, à medida que ele vai escrevendo, vai fazendo muito sentido, vai fazendo com que as ligações, né, as interpretações sejam muito claras de que aquilo que ele está dizendo ali, em termos globais, né, em termos de sociedade globais, faz sentido, inclusive, no nosso dia a dia. Então, vamos lá, é sobre isso que eu quero falar, sobre essa sociedade do cansaço. E para a gente falar sobre essa ideia da sociedade do cansaço, eu vou começar pelo fim, né? Porque é um nome, né? O nome do livro, né? E quando a gente fala sociedade do cansaço, chama atenção, né? Como assim sociedade do cansaço? O que que é isso, né? Então eu vou trazer, vou puxar para o viés da psicologia, né? Que é assim. É o que eu tenho escutado ultimamente, seja no consultório, seja em conversas informais, é o que eu tenho ouvido das pessoas de uma forma geral, que elas estão cansadas, que elas estão ansiosas, que elas estão deprimidas, que elas estão com excesso de trabalho, com excesso de compromissos, e isso tem causado irritabilidade, um desconforto emocional muito grande nas pessoas. Então, quando a gente olha para esse sintoma dos indivíduos e faz uma relação dentro da sociedade, a gente precisa, então, entender, para a gente entender o que está acontecendo, a gente precisa olhar melhor para o modo de vida, né? Para os estilos de vida que nós estamos tendo e que estão levando a gente para esse diagnóstico, para esse sentir. Já é um tempo, não é de agora, né, que a Organização Mundial da Saúde já está trazendo, já tem alertado as características pandêmicas, especialmente da depressão, as características de aumento grande de transtornos emocionais, dos transtornos mentais. E isso tem ocupado cada vez mais o cotidiano dos consultórios médicos, dos consultórios psiquiátricos e dos consultórios psicológicos. Então, assim, para começar, né, vamos fazer uma reflexão rápida aí. Pensa aí na tua família, nos teus conhecidos. Tem alguém nesse momento que você conhece que está fazendo algum tratamento psicológico ou psiquiátrico? Tem alguém nesse momento aí do seu cotidiano que por algum motivo está sendo medicado por questões comportamentais ali, por dificuldades que essa pessoa esteja passando. Quando eu faço essa pergunta num grupo grande de pessoas, cerca de 70 ou 80% das pessoas acabam dizendo que sim. Ou que conhecem alguém, ou que estão passando por uma situação como essa. Ontem, para anunciar essa nossa live aqui, eu fiz no meu Instagram uma pesquisa rápida sobre como as pessoas têm se sentido, em relação a esses transtornos emocionais, sobre esses sintomas de cansaço, né? O que o Byung-Hun vem trazer é uma ideia, né, de que a sociedade do cansaço tem como desdobramento esses sintomas emocionais. E mais ou menos foi assim, o resultado da enquete que eu fiz, de cada 10 pessoas, 7 indicaram que estão com alguma questão emocional, neste momento. Ou seja, bate com essa ideia dos 70% adoecidos de alguma forma, né? Ou pelo menos em algum tipo de sofrimento emocional. Então vamos lá. Esse é o nosso diagnóstico, é isso que as pessoas estão sentindo. É isso que o estilo de vida e o nosso modelo de sociedade tá causando nas pessoas. E essa nossa vida moderna, né, parece que ela naturalizou esse excesso de produtividade, um excesso de positividade, né? Uma pressão pela perfeição, uma pressão por corpos perfeitos, uma pressão para todos estarmos felizes o tempo todo. E esse sentimento que vem sendo passado para todos nós, que a gente está tendo, né? Que as pessoas estão tendo, parece que é um sentimento interno, né? A gente fica pensando assim, nossa, sou só eu que sinto isso, né? Será que o problema está comigo, né? E aqui começa uma coisa interessante, né? Que esse estilo de vida que a nossa sociedade, pelo menos a ocidental, tem adotado, ela tem feito com que a gente tenha os sintomas e a gente se sinta culpado pelo sintoma. É só você pegar e vamos pensar o seguinte: no seu dia a dia, invariavelmente, você chega ao final do dia achando que não fez tudo o que poderia ter feito. Verdade ou não? No seu dia a dia, invariavelmente, você acha que você sempre está em falta, que você sempre poderia ter feito algo mais. E é isso que o Byung-Chul Han vem falar. Essa sociedade do cansaço naturalizou essa cobrança. E a gente está comprando essa ideia, a gente acreditou nessa ideia de que nós somos culpados, né? Para quem está ouvindo ou o podcast ou a rádio, eu estou fazendo um sinal de aspas aqui com a questão da culpa, com a palavra culpa. A gente começa a se sentir culpado por estarmos nos sentindo mal. A gente não tem direito mais a nos sentirmos mal. A gente não tem direito a ficar doente, né? Quem no universo, especialmente feminino, para quem tem filhos, né? Isso é comum eu ouvir das mães falar: não dá tempo de ficar doente, porque eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do trabalho, tenho que cuidar do marido, tenho que cuidar dos filhos, tenho que cuidar de um monte de coisa. É isso que está acontecendo com você? Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Porque nós chegamos num ponto que, se a gente não fizer nada, isso vai ser muito prejudicial para a gente. Isso vai fazer muito mal a médio e a longo prazo para a gente. E às vezes as consequências podem ser irreversíveis. Para entender um pouco a ideia aqui desse filósofo coreano, ele faz um contraponto com um psicólogo francês já falecido, o Michel Foucault. E eu quero ler um trechinho bem pequenininho aqui para vocês. para vocês verem que legal. Para mim, do livro inteiro, a parte que mais me tocou e me fez sentido é essa daqui, ó. Ele fala uma coisa assim, né? A sociedade disciplinar de Foucault, feita de hospitais, asilos, presídios, quartéis e fábricas, não é mais a sociedade de hoje. Em seu lugar, entrou uma sociedade de academias, de prédios de escritórios, de bancos, de aeroportos, de shopping centers e laboratórios genéticos. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade do desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos da obediência, mas sujeitos de produção. O que que ele está falando aqui, né? Eu vou fazer uma interpretação muito minha, né? E eu vou fazer uma relação com as questões do pensamento positivista, com a visão de mundo mecanicista, que eu tenho até uma live que a gente fez há um tempo atrás, que está em podcast, que eu falei só sobre isso. Mas é mais ou menos o seguinte, pessoal, de uma maneira bem simples, o pensamento positivista, o que que ele faz, né? Qual que é a ideia que ele traz? É das relações de causa e efeito. Lá, a ideia newtoniana, do discurso do método de Descartes, onde vai embasar as ciências que nos acompanham até hoje, que tudo tem uma relação de causa e efeito. E esse modelo ele foi muito útil, e ele é muito útil para as ciências exatas, para o pensamento racionalista até hoje, porque ele faz a gente encontrar a lógica dos processos e de como as coisas vão se formando. A gente objetifica, né? A gente dá objetividade, né, para os elementos, para a gente saber, né, o começo, meio e fim, entender por que as coisas acontecem da maneira como elas acontecem. E nesse sentido, o Foucault fala, né, que a sociedade, essa sociedade da obediência, ela foi formada para obedecer, porque ela tinha um método, ela tinha um jeito certo de funcionar. Essa ideia vem mais ou menos assim, né? Se a gente pega as ciências da natureza, 2 mais 2 é 4. Não há interpretação, não há outra possibilidade. A lei da gravidade é: se tudo que eu soltar, se eu abrir a mão, esse livro tem que cair. Isso é a gravidade. Então não há interpretação nas leis da natureza. Só que essas leis, elas vão ser muito úteis para os processos exatos, para os processos racionais, né, da racionalidade. Mas quando a gente entra no ser humano, quando a gente leva essas ideias para os aspectos humanos, essas explicações, elas não resolvem todas as nossas questões. Ela fica limitada. A visão de mundo positivista, essa da obediência, acaba tendo consequência nas pessoas. Então, o Foucault, ele pega e fala dessa sociedade restrita, limitada, onde o não é o que prevalece. Então, você tem que fazer de tal maneira para conseguir isso. Você tem que agir de tal forma para conseguir aquilo. Então, você vai tendo sempre uma relação de causa e efeito. Isso vai sendo desdobrado durante séculos aí, né? E vem chegando na sociedade contemporânea, onde o indivíduo passa a ter uma maior valorização e outros aspectos passam a ter importância. Ou seja, os aspectos dessa valorização do indivíduo passam a valorizar, então, o quê? O desempenho. Ou seja, temos que dar conta de tudo o tempo todo. Temos que ser produtivos. Podemos fazer o que a gente quiser. A gente é invencível. A gente basta querer é poder. Não desista. Tudo sempre dá certo no final. Se não deu certo, é porque ainda não chegou no final. E a gente vem uma corrente de pensamentos aí, e na área da autoajuda, em várias pessoas começam com acesso à tecnologia a trazer uma ideia de que todos somos capazes de tudo, de que não há limitação. E que essa potência que nós temos, elas são únicas e de nós. Então é como se eles dissessem assim para a gente: olha, basta você querer e se esforçar o suficiente que tudo vai acontecer para você. Que você vai conseguir tudo que você quiser na vida. Que você vai ter o sucesso que você quiser. Então, metas, objetivos, sonhos, planejamento. Olha como essa ideia, ela é carregada do pensamento positivista de causa e efeito. Basta que você haja da melhor maneira que você vai ter o resultado desejado. Aí a gente tem um monte de gente acreditando neste pensamento, porque ele é um pensamento, olha só, interessante. Ele é positivo, né? Ele não está falando uma coisa ruim. Ele não está dizendo uma coisa que vai contra você. Pelo contrário, ele está te dando potência. E aí você vai lá e começa a ralar. Aí você vai. Aí você se empenha, se empenha, se empenha, e nada acontece. E aí você se esforça e as coisas acontecem. E aí a culpa, né, a frustração cai em cima de quem? Nossa, tá todo mundo conseguindo. Eu é que não estou dando conta. Olha só como esse pensamento, ele é limitante, né? Só que ele está introjetado, a gente capturou, né? Quer dizer, nós fomos capturados por esse modelo. Rodrigo está me apresentando aqui. Rodrigo, põe de novo aí qual que é o comentário para eu poder ver, por favor. Chegou um comentário para a gente ali. Vamos lá, Alessandra Anacleto Pereira. Verdade, mas depois que nós mães adoecemos, nossa família, filhos, esposos. Põe de novo, Rodrigo, por favor. Tem que entender que não conseguimos ser a mulher maravilha e todo instante precisamos aprender a pedir ajuda. Lido com sintoma de ansiedade. Ela está falando aí exatamente isso, né? É cobrado da gente um desempenho, só que isso tem consequência. E aí, a gente fica com esse sentimento de culpa, de que como se a gente fosse responsável pelo nosso fracasso. E sabe qual é o problema? A gente acredita nisso. Olha que pena, né? Essa é a sociedade do cansaço. A gente, numa ideia de super-herói, né? De que a gente pode tudo, e é o eu, né? Eu posso tudo. Alimentado hoje pelos modelos de redes sociais, né? As redes sociais, elas têm uma fórmula onde todo mundo tem voz, todo mundo pode falar o que quer. E a gente vem impregnado aí com uma falsa visão de liberdade. Porque essa falsa, por que que é uma falsa visão de liberdade? Porque a gente está aprisionado a ela. Só você fazer uma reflexão rápida aí. A gente acorda, antes de escovar os dentes, a gente já está com o celular na mão. A gente não está mais preso à fábrica, ou ao hospital, ou alguém que nos está dizendo alguma coisa que a gente tem que ser feito. Sabe onde a gente está preso? É essa liberdade de fazer o que a gente quer, que a gente acha que pode, com essa sensação de liberdade. E a cada dia a gente vê mais pessoas se declarando sozinhas, isoladas, com sintomas de angústia, de ansiedade, por causa do tal do vazio interior. E aí a gente começa alguns problemas, né? As pessoas, quando estão com esse vazio, elas começam a procurar artifícios de bem-estar. Drogas, bebidas, alimentação, começam as compulsões, as compras, e aí nós temos os paraísos, né? O shopping center é um grande paraíso, você vai lá, é tudo perfeito, é a rua perfeita, onde todos te atendem bem, onde todos simulam uma existência perfeita. Então, você acaba ficando muito limitado por causa de uma falsa impressão de liberdade. Rodrigo, se puder, vai colocando aí como você fez, aí eu vou lendo e vou trazendo aqui para o nosso bate-papo. Tá fazendo sentido, pessoal? Eu acho que sim, né? A gente vai no final das contas do desdobramento, que é essa angústia, essa ansiedade que eu estou falando, essa depressão, a gente está encontrando pessoas tristes, desmotivadas, e você pergunta para ela assim: mas o que que está acontecendo? Você sabe qual é essa motivação? E invariavelmente as pessoas estão falando que não sabem por que estão se sentindo assim. Só que elas precisam se sentir bem. A gente quer se sentir bem. Então a gente vai para as coisas. Então eu preciso da festa, eu preciso de trocar de carro, eu preciso do celular de última geração. Então a gente começa a buscar nesse mundo externo coisas que nos façam sentir minimamente bem. A gente começa a procurar muletas, né? Lugares que a gente possa se sentir um pouco bem. Aí, vamos fazer agora, temos que cuidar dos corpos, né? Então vamos lá, vamos para a academia, vamos lá. Não estou dizendo, pessoal, que a gente não tenha que cuidar da nossa saúde, que a gente não tenha que cuidar do nosso corpo para a gente ficar mais belo. Claro que a gente precisa. Mas o que a gente está percebendo é que virou uma coisa egoística, né? Egoísta de um eu para mostrar para os outros. Essa relação que eu acho bem importante a gente fazer, desse eu interno com o mundo externo. Vamos lembrar isso aqui, pessoal. O que que é isso, né? Nós temos a nossa individualidade, nosso eu. E aqui a gente tem as nossas necessidades, os nossos anseios, os nossos desejos, e que são legítimos. Mas a pergunta é: nossos desejos, sonhos que nós estamos vivenciando hoje, eles são nossos mesmos? Os teus sonhos são teus? Ou você está sonhando porque a mídia falou, a propaganda falou, a amiga falou, a família falou, os pais falaram, ou alguém colocou essa ideia na tua cabeça? Você está sendo original? Você está sendo autêntico? Ou você está sendo só um resultado do que todo esse aparato social existente hoje quer que você tenha? Eu tenho filhos pequenos, né? E para quem tem filho pequeno, quando eu falo pequeno, menor de 10 anos, né? Você põe aí nos canais de desenhos infantis. Outro dia eu li uma coisa assim, né? São 15 minutos de desenho e aproximadamente 5 minutos de propaganda. Então eles sabem que a criança, o tempo de atenção dela é aproximadamente 15 minutos. Em seguida, eles já jogam uma informação: olha a boneca tal, olha o brinquedo tal, olha o carrinho tal, olha o drone X. E ela começa a ter o quê? Ali uma influência externa dizendo para ela que para ela ser feliz, para ela se sentir bem, ela precisa consumir todas aquelas coisas. Vamos para o mundo adulto? Presta atenção em propaganda de carro. Parece que eles vendem, né, um paraíso. O carro é o que menos mostra na propaganda. O que mais mostra são lugares paradisíacos, aventura, romance. É sempre uma forma de fazer o indivíduo se projetar num lugar de perfeição, num lugar onde tudo acontece da melhor maneira possível e com uma condição: você pode, basta você querer. E as pessoas acabam entrando nessas ideias que mascaram a realidade. Então, eu tenho tratado muito essa ideia, né, de eu imaginário, eu verdadeiro, né? O que é o eu imaginário? O eu imaginário é aquele que está baseado em tudo que está fora. É um eu da reação, da reatividade. A gente está reagindo o tempo todo. E essa reação faz com que a gente esteja o tempo todo em alerta. O que que fulano falou? O que que fulano disse? Nossa, minha publicação teve curtida, tem gente vendo minha live. Rodrigo, como é que tá lá as coisas no Face? Se eu ficar preocupado com tudo que está acontecendo, eu estou reagindo, né? Há pouco tempo eu ouvi aqui, eu estou na nossa cidade, grupo de meninas cogitando a possibilidade de suicídio porque as fotos delas não estavam tendo curtidas suficientes ou porque os amigos estavam zombando da rede social daquela criança barra adolescente ali, né, 13, 14 anos, porque ela tinha menos de 1.000 seguidores. Caramba, tem alguma coisa de errado, né? Tem alguma coisa que está levando a gente para um desequilíbrio, né? Não está estável, né? Isso tudo está sendo uma construção de sociedade. E que no final, a gente está o quê? Cansado. A gente está pesado, né? A gente acaba ficando sem energia. Eu acho que essa é a palavra, né? Nós estamos desgastados, né? Tá bom, vamos caminhar aqui para o nosso final, mas já entendemos o que que é essa sociedade do cansaço, que é um contraponto, né? Um desenvolvimento, né? Uma evolução daquela sociedade da obediência, em que tudo estava no seu quadradinho. Agora a gente tem uma sociedade de liberdade. Entre aspas, uma falsa liberdade, porque na verdade a gente está preso a todos esses mecanismos que aparentemente existem para nos dar potência, mas é uma falsa potência. A potência real, ela está na gente, né? No que faz sentido. Então a gente tem interesse, a gente tem desejo, a gente tem vontade. A gente vai conseguir fazer tudo, gente? Não. Essa é a hora de a gente peneirar o que vale a pena. E para a gente saber o que vale a pena, a gente precisa, sabe o quê? Ir em busca do sentido. Se tal coisa faz sentido, faz. Se comprar, né, alguma coisa que você queira muito faz sentido para você, faz. Eu não estou dizendo para você não fazer. Não estou dizendo para você não consumir. Eu estou dizendo para você ter uma ação que seja alinhada com o seu eu verdadeiro, com a tua potência real, que seja consciente. Nós precisamos caminhar para essa ideia de consciência. Para mim faz muito sentido eu estar aqui conversando com vocês, para dividir, para refletir essas ideias com vocês. Eu gosto desses assuntos, eu quero poder me desenvolver cada vez mais e quero estar conversando com as pessoas sobre isso. Então é isso que me faz sentido. Tá entendendo? É colocar sentido no teu trabalho, é colocar sentido na família, ajudar as pessoas a encontrarem os seus sentidos. Quando a gente fala de família, encontre momentos que te levem a um bem-estar, à qualidade de vida. Separe um tempo para estar junto com seu esposo, com a sua esposa, com os teus filhos, com teu pai, com a tua mãe. Lá no consultório, eu invariavelmente, né, eu falo para as pessoas, né, experimenta ficar um tempo de fato, com a pessoa que você gosta, mas sem o uso do celular. Esquece o celular lá no quarto, vai lá, fica uma horinha ali com quem você gosta. Sai só desse comportamento mecânico que é estar ao lado. Não é estar ao lado, é estar junto ao lado, mas de verdade, conscientemente. Ah, mas eu não tenho nada para falar. Não tem problema nenhum, fica junto. Às vezes a gente só quer ficar pertinho ali, mas pertinho, conscientemente. Assiste um filme legal, assiste uma série legal. Faz sentido para você? Então, crie, busque esses momentos de qualidade de vida. E finalmente, aprenda a lidar com as suas imperfeições. Nós não somos perfeitos. Antes de tudo, nós somos humanos. Essa ideia de que tudo tem que dar certo o tempo todo, ela coloca uma pressão muito grande na gente. Ah, Daniel, mas aí se a gente acreditar que a gente pode errar, aí que a gente vai errar mesmo. Não, é só você pensar o seguinte: quando eu entendo as minhas vulnerabilidades, quando eu sei quais são os meus pontos fracos, aí eu posso melhorá-los, aí eu posso trabalhar eles melhor, né? Tem uma ideia que eu gosto muito que é assim, né? A vida não é corrida de 100 metros, a vida é uma maratona, no qual o primeiro passo é tão importante quanto o último, que é tão importante quanto todos os outros. Não dá para pular etapas. A gente precisa caminhar, né? Seja no teu trabalho, seja com a tua família. Se coloque numa posição, numa postura ativa, compreensiva, entendendo o que você pode, qual que é a sua potência, para você realizar de fato aquilo que tem valor, aquilo que tem sentido para você. Essa é a ideia, tá bom? Olha só, para você que passou aqui no ao vivo, pela Mac Rádio, pelo Facebook, pelo YouTube, se você achou que esse papo foi legal, que vale a pena, compartilha, fala para as pessoas. Avisa para as pessoas que tem um lugar para a gente falar de coisas do nosso cotidiano, que é aqui na nossa sessão de terapia. Quintas-feiras, às 9 horas, estou aqui com vocês para esse bate-papo gostoso. Pelo menos para mim tem sido gostoso. Tem sido bom também, Rodrigo. O Rodrigo está aqui do lado só observando, né? E a gente vai, então, fazendo essa construção, essas reflexões. Se você gostou, você pode ouvir este e outros temas do. Eu ia falar Observatório Cultural, nosso outro programa, né, Rodrigo? Na nossa sessão de terapia. Se você gostou desse tema, você pode ouvir onde e quando quiser. A partir de amanhã, está aí em formato de podcast. Só acessar aí sua plataforma preferida, Psi Daniel Furtado. Acesse aqui no meu Instagram também, vai estar salvo. E vai estar salvo também na macradio.com.br. Agradeço muito aí, meu amigo Rodrigo Albert, toda semana aqui. Nos ajudando a botar esse papo em dia, né? Forte abraço a todos, que a gente encontre o nosso tão desejado equilíbrio emocional. Valeu, fui!